O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior. No ar, o segundo tempo do assunto é futebol aqui pela Rádio Jornal. Trabalhos técnicos do nosso Big Alves na mesa e Edilson Lima, não, hoje é o José Roberto Camutanga aqui no Master. Hoje como debatedores, Ralph de Carvalho, Carlyle Paes Barreto, a dupla dinâmica está aí. Ralph e Carlyle, eu sou um dos caras aqui que gosto, sou fã dessas camisas diferentes nos clubes, tá? Desde que não se desrespeite a tradição e não deixe de usar os uniformes estatutários e tal, né? No caso dos três clubes aqui, mas vez por outro um produto bom de qualidade, né? Que tenha beleza, que o torcedor gosta também, pro clube ter uma receita, principalmente no momento que os clubes estão vivendo, é legal. Eu vi ontem o produto novo do Sport, o novo uniforme número 3, né? E eles já tiveram um grande engajamento na live que fizeram e bateram recorde de vendas das camisas que ele mesmo já lançou. Quer dizer, foi uma jogada boa nesse momento de caça por níqueis, né, Ralph e Carlyle?
Sem dúvida. Carlyle, boa tarde.
Carlyle? Boa tarde. Ele falou Ralph e Carlyle, aí Ralph tá na frente.
E hierarquia é posto, viu? Antiguidade é posto, mas... né, Ralph, no quartel?
Exato, claro. Mas eu esperei por Carlyle, é que o... De acordo com o tamanho do delay. Aí, quem tiver a menor metragem chega primeiro. Mas olha, eu acho espetacular todo esse movimento que o clube faz para faturar. Nós não estamos criando nada, porque quem começou com isso foi o futebol europeu, pagando jogadores que custaram verdadeiras fortunas com camisa. E às vezes numa venda só, era uma venda mundial. Vendia mais para o Japão do que na própria Europa. Então, eu acho que esse é um caminho. Num momento desse de escassez financeira, é evidente que quando aparece aí a ideia, a inteligência para poder ir buscar dinheiro, é importante. Então, eu tiro o chapéu. Hoje o torcedor não está discutindo nem como é a camisa. O importante é que seja novidade, que o modelo seja outro. E com isso... o clube pode melhorar o seu faturamento. E ripa na chulipa.
Carlyle.
Ô, Marcel, boa tarde você, Ralph, boa tarde a todos. Só um esclarecimento. Esse recorde se refere à venda em um único dia.
Um único dia.
De lançamento, né?
Isso, no dia do lançamento.
Não é que essa camisa já vendeu mais.
Não é da camisa, não.
Eu recordo em dias de lançamento, as que ele lançou, aquele lançou antes... essa foi a que mais vendeu no dia do lançamento.
Mas tem esses números na mão?
A camisa
que mais agradou, que mais vendeu?
Não, tem não. Não, o Sport não divulga números, as empresas também não. Não tem transparência nesse quesito, não. Mas foi uma camisa bonita. Achei até aquela lista em cima do escudo desnecessária. Talvez até para não ser muito parecida com a do Náutico, né? Se eu acho aquela do Náutico, a vinho, muito bonita, claro que essa parece muito, essa é muito bonita também. Gostei muito. E das todas lançadas pela Umbro ontem, eu achei a do Sport a mais bonita. Mais bonita do que a do Santos, do que a do Grêmio. A do Fluminense também é uma verde diferente.
Foi um lançamento bonita, simultâneo aí, né?
Mas eu achei essa do Sport a mais bela.
Os clubes que são fornecidos pela Umbro...
Essa camisa é para usar no campo.
Claro, vai ter...
É sim, daquelas que apenas... entrar em campo no domingo contra o Fluminense.
É. Como é que é o número? Qual a cor do número que eu não vi? Vi o padrão.
É dourado também, né, Carlyle?
É dourado, ruim de ver.
Isso.
Porque é a melhor camisa do Sport.
Dá pra ver. Mas porque chama atenção, Ralf.
É grenar a camisa, dá pra ver bem.
É um vermelho escuro, quase um vinho, e a camisa não é aquele dourado muito forte como o padrão anterior, não. É mais puxado pra amarelo. E dá pra ver.
Eu queria chamar a atenção dos designers, consequentemente o pessoal do marketing do esporte, que é um pessoal competente, a gente está percebendo, se a gente do marketing aí tem boa cabeça, mas para lembrar um detalhe, é anti-marketing se o jogador não puder ser identificado pelo número. Então, número que atrapalha, porque quando nós daqui transmitimos jogos do esporte na Alto Santa Cruz, não temos dificuldade. Mas o cara lá de fora, que está transmitindo para o estado dele, o time dele vem do Paraná para cá, do Rio Grande do Sul.
Se não identificar bem...
E não identificar, vai confundir futebol. Quer dizer, a verdade. Qualidade de um não pode ser vista como diferente do outro. Então o número é de fundamental importância que tenha destaque.
Eu percebo que os clubes têm se preocupado mais com isso, números largos, essa última camisa que o Náutico trouxe aí, a branco de luta, né? Em homenagem ao pessoal da saúde, os números muito bons, vermelhos na camisa branca, fica bem visível, muito legal. A do Santa também, mesmo a de listas, né? Eu acho que é por aí. O Roberto tá na linha com a gente, voltou o nosso Robert Queiroz. Alô, Roberto?
Melhorou aqui, melhorou a situação.
Bem.
Internet.
Agora sua voz tá perfeita.
Eita! Olha, eu tenho a impressão que se Carlyle tivesse nascido em São Paulo, ele seria torcedor do Juventus da Rua Javari. Sim. Porque essas camisas
pela
aí...
Pela cor da camisa, né, Roberto?
É, exatamente. Eu não quero dizer que você está errado, não. É uma camisa bonita.
É bonita.
Entendeu? É. O Sport já
como
fez aquela
camisa. Como dizia minha avó, Roberto,
sim.
Seu som tá supimpa.
O som tá bom?
É, tá, então, como diria a avó de alguém, uma expressão que o paulista consagrou, tá supimpa.
Esse negócio tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim, entendeu? É um negócio de doido. Mas vamos trabalhar para ficar sempre bom. Vamos dar mais potência nessa internet para continuar fazendo um bom serviço em casa.
Valeu.
Tá certo, então. Achei a camisa também bonita. E tem que fazer. É o terceiro padrão. É uma cor igual à camisa que o Náutico fez, né?
Mas eu acho a do Náutico mais escura. A do Náutico puxa mais pra Venezuela, né, Carlyle?
Isso, isso.
Eu acho que são cores diferentes.
Mas é bonita.
Parecidas.
Mas é bonita.
Porém diferentes.
É, são bonitas as camisas.
As duas são bonitas. A do Náutico, a Vinha é muito linda e a do Sport também é muito bonita.
Os clubes têm que fazer essa movimentação para ter faturamento, né?
Claro.
Santa Cruz precisa fazer também.
Vem aí,
uma
já.
Uma camisa aí.
Já vai lançar
alternativa.
De
novo. Alternativa. É.
Olha,
pra ajudar, inclusive, no centro de treinamento a fazer o segundo gramado.
Tá. O Fagner de Gravatá tá aqui no painel falando do Peri, o jogador que tá no, ele até brinca aqui, tá no poderoso Água Santa, todo poderoso Água Santa, e se ele acha que ele, se a gente acha que ele vai ser útil, é o Santa que tá querendo ele?
Isso.
É. Já tá contratado.
Anunciar.
O João já falou, fechou, aí, né? Contratado, aspas. Ele já está encaminhado. O João Vitor deu essa informação. É o Peri mesmo. Volta, Peri.
Rapaz, eu vi um jogo. Não, eu não me lembro bem do Peri, mas eu vi um jogo desse Água Santa no Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Foi o último jogo, se não me engano. Na volta aí da pandemia. Rapaz, o time encarou o Palmeiras, titular do Palmeiras, hein? Encarou o Palmeiras, hein?
Ele não jogou, não.
Peri não jogou, não, né? Mas foi um
até
jogo
porque,
desse
Roberto.
Água Santa encardido, encurralou, verdade. Perdeu de 2-1, mas deu um sufoco de uns 30 minutos em buscando o gol de empate. Você viu, Carlyle?
Isso, não vi, e tem alguns bons jogadores. O problema não é nem de onde vêm esses jogadores, é como eles estavam, né? O próprio Peri, que passou por aqui, que ano? 2013, 2014, 14, né? A gente já está em 2020.
Ele está com 34 anos.
É um jogador
anos.
Que esse ano jogou muito pouco, esse ano ele não jogou nenhuma partida inteira. Então é muito pouco para já chegar agora numa Série C. Mas o Santa Cruz não tem nada, né? Se não tem nem a base para aproveitar, tem que ir atrás. Agora, ainda assim, precisaria de outro jogador. A gente vê Chiesa 2012, 2013 era um jogador. Agora não está conseguindo jogar no Náutico. Imagina
pois
Peri.
É verdade.
Olha,
trazer
para
ficar no departamento médico, é melhor botar improvisado.
O Santa Cruz está contratando Peri para lateral esquerda. Joga de meia também, o Peri, de meia esquerda. É jogador de 34 anos, quer dizer, está no Água Santa, mas tá naquela curva de descida quando passa dos 30, né? Agora, está no Água Santa, o ano passado teve no 15 de Piracicaba, no Ituano, e os times que ele jogou, Botafogo de São Paulo, Paysandu, Ituano, CRB, será que ele é conhecido por aqui? Aí vem de novo, Ituano, Salgueiro, Sport, Salgueiro duas vezes, CSE, Xangrande, Vitória das Tabocas, é o Vitória, nosso Vitória.
Xangrande?
Hein?
Ele jogou no Xangrande.
Jogou no Xangrande. Tá aqui no currículo dele.
No currículo?
Foi o time que jogou, sim, a Série A2 aqui.
Na 2.
Ah, mas isso não, foi no começo da carreira dele, né?
É. Então, mas ele jogou em clube grande também, jogou no Sport, significa dizer que jogou em time grande. Agora, jogou também, jogou no CSA, que é time grande de Alagoas, mas jogou no Sinop e jogou também no Santa Rita, jogou em pequenininho. O que ele não quer é ficar parado. A gente nota aqui que ele jogou todos os anos, não teve um ano sabático na carreira dele, não.
É, para jogador, tem não, né? O treinador ainda faz isso. Agora, jogador, eu não lembro de um jogador, eu vou parar um ano e não vou jogar. Perde o condicionamento físico, perde ritmo de jogo, né? Olha, o Fagner, de Gravatá, foi ele que fez essa pergunta em relação ao Peri, ele disse, demorar esse tempo todo para trazer um lateral e trazer Peri, o torcedor não gostou não, viu?
Não, né?
Quer dizer, também tá encaminhado, mas não tá fechado ainda, né?
Como é que vai chegar Peri, financeira? Um jogador que tá sem ritmo, um jogador que fez menos de uma partida o ano inteiro?
É uma coisa para se questionar, né? Acho que o torcedor está certo em questionar. O clube, naturalmente, tem suas dificuldades financeiras. Tem também, está também esperando aí esse Leonan. É do Coritiba, né?
É.
Leonan. Está esperando também. Mas.
Mas, Roberto, quando a condição financeira. Quando a condição financeira é ruim e você contrata o jogador errado, você gasta mais, porque vai ter que contratar outro para resolver.
Gasta duas vezes.
Então é melhor se segurar para dar o bote certo. É analisar o momento do Peri, se não vem para atender. Porque o Santa Cruz não precisa de um lateral para preparar. Ele precisa de um lateral para chegar e jogar. Ele chega num dia, se no mesmo dia tiver jogo e ele estiver regularizado, ele já tem que botar a camisa e entrar em campo, porque o Santa não tem lateral.
É verdade. Agora está improvisando
isso, olha,
sério,
é por isso, Júnior. Roberto. Olha, eu acho que base de clube, ela é feita a sementeira da grama.
É para essa hora, Marcelo.
É, você tá tem certo. Que ter, não tem a sementeira da grama lá separada, quando o campo tem um problema, tira um pedaço daquela grama, bota lá para completar. É por isso que tem que ter, não é possível que na base não tenha um lateral esquerdo. Por isso ela tem que funcionar, ser preparada para, numa Série C, a competição de jogar esses meninos, o estadual.
Não deve ter, né?
Hein?
Olha, o Martelotti.
Não deve ter.
O Martelotti pode teorizar o jogo contra a equipe do Remo, pode dizer o que quiser, o placar foi favorável, ganhou por 1-0, mas foi um jogo desencontrado do Santa Cruz. E para mim a falta dos laterais pesou. Além de Paulinho, os laterais, porque o nosso futebol, ele joga via de regra com os laterais avançando, apoiando o ponta para fazer ultrapassagem da última linha. Quando não, o ponta fecha para o meio, para o lateral, pegar o corredor e a linha de fundo para cruzar. Então, o lateral, ele é sempre visto na execução das jogadas, na saída de jogo, quando não tem um volantão bom de saída, nem um zagueiro que saiba começar o jogo. É com o lateral que se faz a transição. Então, o time que joga sem lateral, ele acaba ficando sem o mapa da estrada, fica sem noção.
Não, e quando não tem lateral e não tem ponta, aí é pior, né, Ralf?
Isso, como
no
Santa
Cruz. Não tem lateral e nem tem um ponta, porque você não tendo o lateral, mas tendo um ponta, você bota um zagueiro lá no lado esquerdo e o zagueiro fica plantadão e o ponta esquerda faz o trabalho, né? Mas não tem lateral nem tem ponta. Aí agora, o time fica meio quebrado e fica atacando só por um lado.
O Santa vai ter os dois pontas da direita de volta, né? Então tá suprido lá, fica do lado esquerdo. Porque eu vi o Martelotti, a quem eu atribuo profundo conhecimento já comprovado dentro do futebol de Pernambuco, então não é uma crítica, mas ele deu uma segurada em Bileu, parecendo que Bileu tinha jogado aquela partida. E não foi isso.
Ele ainda fez uns cruzamentos ali na lateral, né?
Muito pouco.
Mas já conhece o Bileu, né?
Um lateral especialista. O Bileu,
ele não vai além daquilo, no meio, eu acho.
Ele no meio, como volante, ele ajuda, inclusive, na construção do jogo. Ele é um cara que sabe driblar, tem habilidade, tem ginga, e faz esse trabalho. Mas pelas laterais, por favor.
É, a gente já conhece o Bileu de vários outros jogos, né, Carlyle e Roberto? Pra mim, ele não vai além daquilo.
Também. Ele jogou como lateral, com o próprio Martelotti da outra passagem dele. E ele sabe que aquele lateral para guardar a posição, até porque não tinha outro. Não tinha ninguém para colocar nem na direita nem na esquerda.
Mas esse é o problema.
Quando joga como volante, o próprio Bileu perdeu a posição titular no meio de campo para André, porque André está saindo um pouco mais para jogo do que para Bileu. Então ele fez aquele feijão com arroz, né? Aquele lateral que mal passa no meio de campo.
Mas nesse jogo, era para guardar a posição. É o que eu acho que era o papel dele. Mas foi exatamente nas jogadas pelo lado que o Santa Cruz se sentiu profundamente ameaçado pelo Remo. Embora tenha ganho o jogo. Ninguém pode esquecer que o Remo deu uma blitz no segundo tempo, que eu nunca vi uma coisa daquela. Foram 6 ataques seguidos com chances de gol. Mas o Santa Cruz e o Martelotti têm estrela maior e mais brilhante.
Olha, o Elton está tendo uma reunião, suposta reunião aí, com o dirigente do Sport. Essa reunião é para quê? Ele pensa em deixar o clube? É igual aquela reunião que o Sander fez?
Ele tem proposta.
Sério?
Ah, tem proposta.
Sério?
Quem é?
Elton.
Tem proposta de, tem Elton. Proposta de
Elton vai perder.
Só que aí
Elton,
o Sport tem uma equação que o Sport tem que colocar no papel, né? Por quê? Muitos torcedores do Sport acham que nem Elton nem Brocador tem condições de ser titular na Série A, e abrindo mão de um pode trazer um outro jogador. Mas veja, se o Sport for tentar algum jogador de qualquer que seja a divisão, vai sair de graça? Não vai. Então o Sport tem que tentar fazer um acordo.
De graça, mas não tem
ele abrindo mão de... Ele abrindo mão de atrasados, e esse clube que quer entrar, pagar algo. E aí o Sport abre mão desse jogador e tenta aí uma brechinha financeira para contratar outro.
Acho que o Sport, viu, Carlalho, Roberto, Maciel, você que está ouvindo a gente, acho que o Sport não vai segurar Elton. Eu digo pelo seguinte, o Elton esteve numa lista que não chegou a ser escrita, para não desvalorizar, de disponibilidade do Sport no início do ano. O Elton ficou por falta de um clube que tenha tido interesse nele.
Então, falta hoje, de jogador aqui também, atacante bom para tirar ele, né?
Hein?
E falta de atacante bom no time para ele sair, né?
Mas naquele momento, não tinha começado o Campeonato Brasileiro, o Sport certamente que abriria a mão e iria atrás de outro no mercado. Então eu acho, o Sport está com 2 centroavantes e prefere jogar com um ponteiro no lugar do centroavante, porque não acredita nos centroavantes que tem. Eu sei que os dois já fizeram muitos gols, está aí no histórico de todos os dois. Mas neste momento, que é o momento que o Sport está precisando, não está.
Ele fez gol onde? Tá
no Ceará, no jogo do Ceará.
No jogo do Ceará.
Não, foi, dois Roberto, gols não lá. É agora, Elton já fez muitos gols
fez.
Na carreira, o histórico dele.
Fez na carreira e foi parado.
Um jejum muito grande.
A gente puxou o assunto do Sport em relação a essa reunião com o Elton. E tem uma fala do Jair, e números do Sport, dados, estatísticas, que os analistas de desempenho fazem agora, né? Tem muito isso. Mostram ali que o Betinho, e aí falaram disso, eu primeiro não acreditei, né? Que ele é o quinto jogador que mais rouba bola no Brasil hoje. Eu fiquei pensando
então,
assim...
Então tem muitas em casa.
Ô, Ralf, eu vi os jogos do Sport, né? Acho quase todos, né? nessa Série A. E eu vi o Ronaldo, por exemplo, Ronaldo Henrique, roubar muito mais que ele. E ele, tirando aquele jogo contra o Grêmio, acho que ele tem uma atuação bem melhor, né? O time melhorou agora contra o Palmeiras, quando ao invés de ter o Betinho, tinha lá o Mugni. O time com meia, criando, armando jogadas, fazendo gol.
Marcel,
quantos gols o Betinho fez? Oi?
Nenhum. Que eu me lembre. Agora, o Jair está dizendo o quê?
Ele tem feito bons lançamentos, viu?
Assistência ele já deu.
Não, ele fez.
Hein, Marcel? Ele está dizendo que ele é eficiente, não é isso?
Não, que ele é eficiente nessa roubada de bola, que é importante pro time. Será que ele vai tirar o Mugni e voltar o Betinho?
O Jair tá certo.
Mas eu não tiraria o Mugni, não. Aquela formação que o Sport usou.
A impressão que passou, pelo menos nesses últimos jogos, foi essa, que Ronaldo teria roubado mais jogo e eu também mais bolas.
Isso.
Eu achei isso também. Agora, tem que ser compreendido. Claro que número tem que ser levado em consideração. O cara que corre mais, o cara que rouba mais bola, o cara que erra menos passe. Mas a dinâmica de jogo também é muito importante. E Betinho, ao lado de Ricardinho e Ronaldo, não dão tanto essa dinâmica de jogo. A possibilidade de entrar o Mugni pode dar um pouco mais de dinâmica, perdendo intensidade. A entrada de Jonathan Gomes pode dar um pouco mais de dinâmica, de criação ao time. É isso que ele tem que ponderar. A impressão que passa é que Jair não viu os jogos passados do Sport e que está aprendendo e está conhecendo o elenco agora. E ele está conhecendo cometendo alguns erros. Quando ele abre mão de Jonathan Gomes e coloca a Bássia com o centroavante lá na frente, ele perde essa dinâmica. Com o Betinho, ele perde a dinâmica. Betinho rouba muita bola, verdade, mas erra muito passe. Ou seja, ele entrega a bola para o adversário também.
É, o Betinho, como outros, erra muito passe, toca muito a bola para trás.
Eu ia dizendo que o Jair está certo, e vou argumentar porque ele está certo. O Jairzinho, ele chegou num clube que não tem condições de investir. Ele já deve ter conversado com a direção qual é o limite do Sport, que ele tem conhecimento disso. Só é, a gente dá para chegar com esse time até aqui. A direção deve ter dito, faça o possível, porque o que a gente quer é continuar na competição.
E só então, tem isso.
Então ele tem que encontrar números, tudo, para encher o pulmão do cara, valorizar, fazer ele crescer. É a ação psicológica do treinador. Eu vou lhe dizer uma coisa que Jair fez, que outro treinador talvez não fizesse, porque dentro da ilha tem uma orquestração, é o marketing do jogador. Você vê que ao longo desses anos, ou desses meses agora desse ano, ninguém mexeu com o William Farias jogando mal, ninguém mexeu com o Sander jogando mal. Ele chegou, reabilitou os volantes, porque ele deu na saída do Farias, ele botou o Ronaldo e botou o Marcão. E eu não me lembro que eles tenham jogado mal. Eles foram eficientes quando entraram. Então, e tirou Sander. Sander, inclusive, entrou numa crise que queria ir embora. Ficou desesperado porque ele, um ídolo, estava perdendo posição. E Jair segurou o garoto Luciano. E botou lá, tirou, depois botou de novo e deu sequência. Então, é um trabalho de reaproveitar, valorizando o que já tem em casa, por falta de cacife para contratar. Eu acho que nisso ele está sendo eficiente.
Não, eu não tiro os méritos do Betinho em outras situações. Agora eu acho que o Sport achou uma formação ali para atuar, jogar sem apenas se defender, atacando.
Essa do jogo com o Palmeiras, né?
Com o Palmeiras, Roberto, que foi o time que foi vulnerável, o Palmeiras bom, jogadores rápidos e tal, fez gols, e o Sport levou gol mais em erro dele mesmo, aquela bola que Sander entregou, né? Mas o Sport contra o Grêmio ficou acuado, sendo bombardeado, foram mais de 30.
Qual
o Palmeiras
é a cabeça?
Foi 13 contra 8, o Sport teve chance, criou.
Mas mesmo que tenha chance, que o adversário que é grande venha fraco, se analisa a condição desse adversário. Aquilo que a gente já falou aqui antes, quem são os adversários do Sport? Ele vai jogar aberto contra Ceará, Fortaleza, Atlético de Goiás, Atlético do Paraná, Bahia, Goiás, Curitiba,
Bragantino. Fortaleza não jogou não, Ralf, jogou fechado lá.
Sim, mas respeitou porque era fora de casa. Então, com esses...
Como é que eu tô falando?
É para disputar de igual para igual. Agora, quando jogar com Inter, Palmeiras, Flamengo, Vasco, Atlético, Santos, Corinthians, Grêmio, São Paulo e Fluminense, cautela dos três zagueiros não significa... nada
não,
de absurdo.
Eu não tô nem
nada
falando isso não, não é questão da cautela não. É jogar sem ir uma vez na frente, o time numa Série A, passar 90 minutos, não dar um chute no gol. Contra o Fortaleza foi uma cabeçada
não.
De Patrick.
Eu acho que fez o Internacional comigo. Joga fechado, o Palmeiras joga fechado, isso. O Flamengo também. O problema é que depois que você tem a posse de bola, você saber o que fazer com ela.
E ter jogador
contra o Fortaleza,
pra isso, né?
Contra o Grêmio. E no começo do jogo, depois de ter feito o primeiro gol, quando teve um jogador expulso contra o Palmeiras, o Sport não soube fazer, não soube jogar com a posse de bola. E depois melhorou contra o Palmeiras.
Eu
mas
acho
contra
que
o Grêmio
Sport
contra o Fortaleza,
não tem time.
Ele tem que saber ser reativo. Tem que saber jogar depois que recupera a bola. Mas com esses volantes, e aí volta a discussão com o Betinho, com esses três volantes, sem o meia, sem Jonathan, o Sport não vai saber ser reativo. Vai pegar a bola, vai entregar de volta para o adversário, ou então vai tentar a ligação direta.
Carlyle,
todo treinador quer ganhar, mas primeiro precisa não perder. E os Jairzinhos, eu tô achando que o trabalho dele tá bom. Ele pode soltar o time mais adiante. O Sport não tem um time para desafiar Internacional e Palmeiras, não, minha gente. Não,
mas ele tá conhecendo esses jogadores. Eu acho que ele quer sentir todos eles. Entendeu?
E não é desafiar, Ralf.
Ele já viu aí os laterais, já viu aí pela esquerda, ele já tá conhecendo o Sander. Que Sander tá muito mal, pelo
tanto
amor
é
de
que
Deus.
Ele trocou o Sander pelo Luciano Juba, foi quem deu sequência.
Foi,
é isso que eu tô falando, ele tá fazendo certo.
Mas voltou
mas
nesse
ele tirou
jogo,
e
né?
botou no jogo com o Palmeiras, e Sander faz aquela
duas bobagens.
O Sandra tem orquestração interna, tem um marketing interno, que considerou ele titular vitalício. Então, o Jairzinho, pelo menos, está mostrando que, com jeito, sem ferir ninguém, ele está conseguindo mudar isso no esporte. O esporte tem os eleitos. O caso mesmo do William Farias, ninguém tirava o William Farias. Ele jogava mal, dava gol ao adversário, botando a bola para trás.
É porque o reserva era pior.
Saber que ele era um grande jogador. Mas você tem que entender que o momento do atleta é o que tem que ser considerado.
É o que eu estou falando. Se ele tem Ronaldo e Ricardinho, ele tem que ter um meia. Não o outro volante. Um meia que faça o que o Mugni fez. Ligação pra frente, transição um pouco mais rápido, mesmo com bola longa, gol.
Ele quer, né, jogar sem
mas
meia.
Mas o Betinho, quantos chutes no gol ele deu? Vocês têm a relação, quantos gols ele fez, quantos chutes no gol ele deu?
O Betinho é mais um volante, né, Marcelo?
É quase um terceiro volante, né?
O jogo dele é ali pelo grande
círculo. Quase não, ele é um terceiro volante.
Aí é que tá a chave do negócio. Jair quer jogar sem meia. Quer jogar com volantes fazendo a função de meia. Aí se questiona essa habilidade nos volantes.
Não,
a habilidade
não tem essa qualidade.
Agora, no plano defensivo, eu acho que eles estão bem, obrigado.
Eu não sei de onde buscar esses dados, eu acho que esse dado não está certo, eu não vou contra números, mas eu acho que ele não é o quinto desarmador do Brasileirão, não. Viu? Tem muita gente na frente dele.
Pode até ser, eu vou até pesquisar aqui.
Nada, Carla, ele deve
estar
abaixo de 10.
Mas se você rouba a bola e devolve para o adversário, você não ganha. Você tem... rouba 5 bolas e devolve 4 para o adversário, no final você vai ter uma bola a favor. Isso tem que ser levado em consideração também, e volto a falar, dinâmica de jogo. Com 3 volantes dessa característica do esporte, dificilmente ele vai criar. E não é só criar e encarar adversários de igual para igual, não. É jogar do jeito que você pode, você ser reativo. E para ser reativo tem que ter alguém que pelo menos saiba carregar a bola.
O Carlay, Roberto e Ralf, um torcedor me mandou aqui que... não sei se ele está certo também, onde ele pegou esse dado, que ele é o 19º em desarmes. Não sei se o Carlalho pesquisou
não,
já por aí.
Eu peguei aqui um que não está atualizado, ele estava entre os 5 mesmo, ao lado de Aderlan, do Bragantino, de Charles, do...
em desarmes.
Do ex-esporte lá no Ceará, em desarmes. Agora, sabe quem liderava até pouco tempo?
Não.
Fernando Sobral, atacante do Ceará, ou seja, não,
mas porque o Sobral
a marcação
jogava,
do Ceará começa lá na frente, né? É até curioso. Mas é aquilo, ele rouba muita bola, como o Charles roubava no ano passado e continua roubando, mas tem que saber o que é que fazer com ela depois.
Esse Fernando Sobral se destacou no Sampaio, a gente falou dele aqui, e o cara vai bater lá no Ceará, né? E joga bem, né?
Olha. É de quem fica observando, né?
Isso.
Atento
ainda
ao
bem,
mercado.
Ainda bem que nós falamos de futebol, porque ontem o presidente do Corinthians disse que o futebol está caríssimo, chato e perigoso.
Aquela entrevista tudo... foi semana passada, Ralf, no Benja.
Eu vi ontem.
Foi reprisada ontem, pensei... foi.
Mas dá no mesmo, porque o que eu tirei foi essa frase. Tudo muito politicamente correto, não se pode fazer uma brincadeira, e é verdade. Ele disse que o torcedor está falando
mais... Mas ele tem umas brincadeiras exageradas, viu?
Está falando muito mais dos dirigentes, da vida do jogador, do que da bola do futebol. Aquela discussão de botequim, de falar do jogo. Foi o que nós fizemos hoje aqui. Falamos do jogo e dos jogadores. Então estamos dentro do espírito que o André Sanches quer. Falemos de futebol.
O Andrés Sanches, eu não gosto muito dele, não. Em algumas decisões que ele toma.
Ele era chefe de torcida organizada.
A maneira como ele trata jogadores, como ele se refere às pessoas, eu sinceramente não gosto dele.
Ele era chefe de torcida
organizada. Deu muito espaço para a torcida organizada lá no Corinthians. E agora tá vendo o que é que ela fez com os jogadores do próprio time, fazendo emboscada no aeroporto.
Por isso
chegou
que ele tá
até
dizendo que é perigoso, né?
Ganhar a eleição aí por conta de torcida organizada.
Olha, ele tá dizendo isso porque tudo eticamente, tudo é correto, não sei o que e tal. É porque a polícia tirou uma faixa que estava lá no estádio do Corinthians, que na certa foi feita pela diretoria do Corinthians, dizendo assim, no jogo com o Palmeiras, não tem
mundial.
Título mundial. E o Palmeiras
disse
que tem.
Eu achei bobagem também, Roberto.
Hein?
Eu achei bobagem também, porque essa questão de faixa, primeiro que não é desrespeitosa ao adversário.
Não.
E segundo, por que a polícia se mete? para não inflamar a torcida adversária. Se a arquibancada está vazia, vai inflamar quem?
Outra coisa, essa
pela faixa... TV
está se tendo mais briga de torcida. Repara que coisa interessante, que coisa contrastante. Está se tendo mais briga de torcida agora, sem torcedor dentro de campo, do que no tempo que o portão era aberto.
É, mas incrível. Aí eles vão agredir atletas, é diferente, tem sido invasão de treino, aeroporto.
Sim, mas é o que eles fazem.
Mas quando voltar agredem o jogo, você vai ver as brigas voltarem nas ruas.
Outros torcedores. Isso não vai parar, não. Isso não vai parar, não. Só vai parar, na minha opinião, se fizerem o que foi feito aqui agora, prendendo alguns torcedores e deixando preso um tempo. Talvez pare, talvez diminua.
Rapaz, um torcedor do Corinthians chegou a matar um garoto lá no... Onde foi? Foi na Bolívia, não?
Na Bolívia, na Bolívia.
Mandaram a embaixada proteger. Tá certo que ele é brasileiro. Mas ele é um cara, é um criminoso. E quando chegou aqui, foi solto no Brasil. A gente, eu não tenho impressão que o brasileiro tá obrigado a conviver com os marginais quando eles deveriam ser separados. Isso não é torcedor, todo mundo
aquele
sabe.
Cara,
e toda a discussão sobre isso, a gente se inflama. Não é
cara,
bom nem pro nosso equilíbrio emocional.
Aquele cara, pouco tempo depois, ele morreu em briga de torcida. Aí foi um assalto, sei lá o que foi. Morreu.
Pronto, acabou pagando, né?
É,
olha, o Marcelo da Caxangá lembra aqui que o Santa tem o Wesley Alcântara, que está emprestado. É mais novo e melhor que Peri, ele diz aqui. O Edvaldo lembra aqui, os laterais do interior, o Santa não olhou, o Daniel do Salgueiro. Quem era do Afogados, muito bom também, esqueço o nome dele. Tinham bons laterais aqui. Eu estava olhando o time do Vasco, não sei se vocês veem o brasileiro assim e vê o time do Vasco, do Botafogo. Tem uns caras que vieram do Madureira, do Olaria,
exatamente,
do Boa Vista, aquele Babi do Botafogo atacante, ele era de um time do ali pequeno do Rio, mesma coisa o do Vasco, né? Tem um lateral do Vasco também, acho que tem que aproveitar, né, pra não ir atrás do cara com 38 anos, já passou aqui faz 200 anos, entendeu?
É, um jogador
34 4 anos.
Eu exagerei pra empolgar aqui na opinião,
entendeu? Representa uma diferença braba em jogador de futebol.
A minha eu puxo pra baixo, rapaz, dos outros eu boto pra lascar.
Tá certo.
Então, olha, tem Libertadores hoje, né? O SBT muitos vai transmitir, Sistema Brasileiro de Televisão, TV Jornal, Bolívar e Palmeiras. Roberto, dá quem?
Eu acho que o jogo é 21h30.
Ué, é pela hora? Dá o resultado pela hora?
Tem altitude... Eu acho que dá Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras vai ganhar esse jogo lá, mesmo na altitude.
E
saber jogar.
O jogo terá a opinião do Ricardo Rocha, pernambucano Ricardo Rocha, que se integra à equipe do SBT nas transmissões esportivas também. Carvalho, quem vence?
Rapaz, eu até escrevi ontem sobre essa questão dessa Libertadores nessa volta da pandemia, né? A Argentina não voltou o futebol ainda.
É a terceira rodada.
A Venezuela,
né,
não voltou. E tem países que voltou agora, recentemente. Mas mesmo assim, aí o Peñarol, que estava jogando há muito tempo, já perdeu ontem do Colo-Colo. Enfim, tem essa questão de altitude também. Eu acho que os times brasileiros iriam deitar e rolar. Mas o Santos já empatou ontem, apesar do Atlético Paranaense, com o gol do Gordinho Walter, viu? Ganhou ontem nos acréscimos.
Rapaz, é verdade.
Gol da vitória.
Chorou.
O segundo gol.
Não perdeu, vai comer 20 quilos. Mais. Diz que não vai comer mais 20 sanduíches.
O Santos foi 0x0 ou 1x0? Foi 0x0, né?
0x0, Santos.
Ralf, 0x0,
Santos.
Quem vence,
2x1, Atlético do Paraná, na altitude, hein? E o Walter conseguiu correr. Parabéns pro Walter.
Quem é que vence, Ralf? Bolívar ou Palmeiras?
Eu aposto no taco de Vanderlei Luxemburgo.
O programa acabou.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.